Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2018. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmailcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores sentir alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nesta conferência estão presentes os senhores Newton Maia Salomão Alves, CEO da IMC, Maristela Aparecida do Nascimento, diretora financeira da IMC, e Vitor Alagapini, diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Newton Maia. Por favor, Sr. Newton, pode prosseguir.
Bom dia a todos e sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados de 2018, na qual forneceremos informações importantes relacionadas ao desempenho da IMC no ano passado, assim como as principais iniciativas em que estamos trabalhando, baseadas na nossa estratégia de três pilares. 1. A melhoria de margem no Brasil. 2. A melhoria de venda nas mesmas lojas. E 3. O crescimento seletivo. Aqui no segundo slide temos destaques financeiros. Tivemos um ano muito forte com melhorias em todas as regiões. O resultado das operações no Brasil cresceu 7%, apesar do impacto negativo de 5 milhões da greve dos caminhoneiros no segundo trimestre de 2018, e da provisão de R$4 milhões referente às contas a receber no segmento de aeroportos no Brasil, em função da Avianca, que entrou em recuperação judicial em dezembro de 2018. O resultado das operações internacionais consolidadas cresceu 16%, devido às vendas nas mesmas lojas positivas nos Estados Unidos e à sustentação das fortes margens no Caribe, que foram amplificadas pela variação cambial positiva. As vendas nas mesmas lojas cresceram 4,6%, refletindo nosso esforço em marketing, engenharia de menu e reforma de loja nos Estados Unidos, desempenho positivo no Caribe e no Brasil, no segmento de rodovias e aeroportos. Isso tudo mesmo considerando o impacto negativo da greve dos caminhoneiros do segundo trimestre de 2018. Como resultado, a receita líquida atingiu 1,6 bilhões em 2018, 6% acima do ano anterior. Tivemos um EBITDA ajustado de 136 milhões, um crescimento de 13% e 0,5 pontos percentuais de margem em comparação a 2017. Por fim, tivemos um lucro líquido de R$8 milhões em 2018 e o caixa operacional após o CAPEX manutenção foi de R$74 milhões, equivalente a 54% do EBITDA ajustado no ano, representando um crescimento de 12% comparado a 2017. Agora no slide 3, temos o EBITDA Bridge de 2018 e de 2017. O EBITDA consolidado cresceu 13%, alcançando 136 milhões e 8,6% de margem. As operações brasileiras, incluindo G&A e Holding, totalizaram R$42 milhões, contra R$39 milhões em 2017, uma melhoria de 7% devido a 3 pontos. Primeiro, melhoria contínua de vendas nas vendas mesmas lojas no segmento de rodovias, o que foi diminuído pelo impacto da greve dos caminhoneiros no segundo trimestre, que teve um impacto de aproximadamente R$5 milhões. E também uma difícil comparação com o ano de 2017, já que este foi impactado positivamente por uma recuperação fiscal de 9 milhões, levando a uma queda de 14%. O segundo ponto é as vendas mesmo às lojas positivas também na divisão de catering e aeroportos. A retomada de margem no segmento e o impacto positivo da recuperação de impostos, que totalizou R$5 milhões em 2018, impulsionou um aumento de 47%. Nos shoppings, apesar das vendas mesmo às lojas menores, a recuperação de créditos fiscais no total de R$7 milhões em 2018 e a redução de despesas com vendas levou a um crescimento anual de 60%. Nos Estados Unidos, houve um crescimento de 28% no resultado operacional de 2018 devido à melhora das vendas e de margens, tudo em dólares, amplificado pelo efeito positivo da taxa de câmbio, atingindo R$ 45 milhões, com margem de 10,3%, uma alta de 0,7 pontos percentuais. No Caribe, o lucro operacional aumentou 6% em reais, devido à manutenção da margem em patamar alto e impacto positivo da variação cambial. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao nosso diretor de RI, Vitor Pini, para explorar os resultados em mais detalhes, e voltarei mais tarde para nossas observações finais.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. Passando para o próximo slide, podemos ver o desempenho das vendas nas mesmas lojas em cada uma das regiões que atuamos. No canto superior esquerdo, podemos ver o total de vendas nas mesmas lojas no Brasil, que foi de 0,6%, maior do que no ano passado. O segmento de rodovias apresentou um desempenho positivo de 4% de vendas nas mesmas lojas, apesar dos efeitos negativos da Copa do Mundo, da greve dos caminhoneiros, o que reforça o bom desempenho do frango assado neste ano. Aeroportos alcançaram um aumento de 1%, liderado principalmente pelo segmento de catering, e tivemos também uma redução de 11% nos shopping centers. A seguir à direita, podemos ver a operação nos Estados Unidos, que teve um aumento de 12% em reais e um desempenho positivo de 1% em moeda local, refletindo nossos esforços em marketing, engenharia de menu e reformas de lojas, que começaram a gerar resultados positivos a partir do terceiro trimestre de 2018. No Caribe, tivemos um desempenho positivo de 8% em reais e uma redução de 4% em moeda constante, uma vez que o desempenho positivo da Colômbia foi mitigado pelas vendas menores no aeroporto do Panamá, que em reforma afetou o fluxo de passageiros em nossas lojas. Por fim, na parte inferior à direita, temos os números consolidados que mostram um crescimento de 5% em reais e uma performance estável ano contra ano em moeda constante. No próximo slide, temos o resultado consolidado da empresa, que foi forte em todas as regiões, com o resultado operacional do Brasil crescendo 7% e as operações internacionais combinadas com uma alta de 16%. O valor consolidado foi impactado pela linha de outras receitas que foi menor em R$ 5 milhões no Brasil. Isso se deve à provisão adicional que fizemos em relação ao contas a receber da Avianca, conforme o Newton mencionou anteriormente. O fluxo de caixa operacional depois de CAPEX de manutenção atingiu R$ 74 milhões, ante R$ 66 milhões em 2017. Passando para o próximo slide, temos o resultado consolidado para as operações no Brasil. O resultado operacional atingiu R$ 42 milhões, comparado a R$ 39 milhões em 2017, um crescimento de 7% ano contra ano, o que representa também um aumento de 0,3 pontos percentuais nas margens. Apesar do impacto negativo da greve dos caminhoneiros no segundo trimestre de 2018, que estimamos em R$ 5 milhões no segmento de rodovias, e a provisão de R$ 4 milhões em contas a receber no segmento de aeroportos em função da Avianca, que entrou em recuperação judicial em dezembro. Excluindo esses impactos, o resultado operacional seria de R$ 51 milhões, o que representaria uma melhora de 30% em relação ao ano anterior, com uma margem operacional de 5,3%. Passando agora para o segmento de rodovias, os resultados tiveram uma redução de 14%, com uma redução de 2,3 pontos percentuais na margem, devido ao impacto negativo da greve dos caminhoneiros no segundo trimestre de 2018 e uma comparação desfavorável ao resultado de 2017, que foi impactado positivamente em R$ 9 milhões devido à recuperação de impostos naquele ano. Esses impactos foram parcialmente mitigados pela melhor performance dos postos em vendas e também em margens em termos nominais, que foi aproximadamente R$ 3 milhões melhor do que 2017 em termos de lucro bruto do segmento de postos. Além disso, tivemos também maiores despesas de aluguel em 2018, já que o resultado de 2017 foi positivamente afetado por descontos de aluguéis que compensaram investimentos feitos pela companhia que eram de responsabilidade do proprietário do terreno. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de caixa operacional atingiu 97% neste ano contra 89% no ano anterior. No próximo slide, podemos ver que as operações de aeroportos tiveram um aumento de 47% no ano, impulsionadas principalmente pelo catering e também pelo efeito positivo de R$ 5 milhões em recuperação de créditos fiscais, o que foi parcialmente mitigado pelo fechamento líquido de 15 lojas. O lucro operacional de R$ 36 milhões representou uma melhoria de R$ 11,5 milhões na comparação com o ano passado, devido a uma melhor eficiência em quase todos os itens de custo. Em termos de geração de caixa, tivemos uma conversão de caixa operacional de 97%, que ficou praticamente estável ano contra ano. No próximo slide, revisaremos as operações de shopping centers, que foram impactadas pela redução de 11% nas vendas nas mesmas lojas, além do fechamento líquido de uma loja, sendo parcialmente compensado pelo desempenho positivo de restaurantes recém-inaugurados da marca Olive Garden e aos R$7 milhões do efeito positivo de recuperação de créditos fiscais ao longo de 2018. O lucro operacional totalizou R$20 milhões, um aumento de 60% em relação ao ano anterior, com uma evolução de 3,5 pontos percentuais nas margens, principalmente devido às menores despesas com pessoal, custo de alimentação, aluguel e vendas. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional em caixa atingiu 84% contra 73% em 2017. Passando para o próximo slide, falamos das operações dos Estados Unidos e aqui apresentamos os resultados em moeda local em dólar. Em 2018, a receita das operações dos Estados Unidos totalizou US$119 milhões, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, liderado pelo desempenho positivo de 1% em vendas nas mesmas lojas e a abertura de duas novas lojas, o que reflete nossos esforços em marketing, engenharia de cardápio e reforma de lojas que começaram a gerar resultados positivos desde o terceiro trimestre de 2018. Os resultados operacionais subiram 7%, com um pequeno aumento de margens, refletindo os ganhos de eficiência em custo de pessoal e alimentos, bem como o resultado maior em equivalência patrimonial referente à nossa loja de Orlando, compensando maiores despesas em marketing que tivemos no ano. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de caixa do resultado operacional atingiu 94% em 2018 contra 96% em 2017. No próximo slide, revisaremos as operações do Caribe, no Panamá e na Colômbia. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais, mas em moeda constante. As vendas nas mesmas lojas no Caribe caíram 4%, principalmente por conta do Panamá, devido às reformas no aeroporto que afetaram o fluxo e tráfego de pessoas na frente dos nossos restaurantes, o que compensou o desempenho positivo na Colômbia, resultando numa redução da receita líquida de 6% ano contra ano. Apesar das vendas menores, a operação do Caribe conseguiu sustentar o alto patamar de margens em 25,6%, comparado a 25,7% em 2017, principalmente em função da maior eficiência no custo dos alimentos, uma melhora de 1,3 pontos percentuais, compensando a menor diluição de custos de pessoal e despesas gerais e administrativas devido às vendas menores. Em termos de geração de caixa, a conversão de resultado operacional em caixa atingiu 100% em 2018 contra 96% em 2017. Agora no próximo slide, falamos sobre o fluxo de caixa da empresa. Nosso fluxo de caixa operacional após capex de manutenção totalizou R$74 milhões em 2018, um crescimento comparado aos R$66 milhões do ano passado, devido principalmente ao maior consumo de capital de giro, que foram compensados pela redução de impostos pagos e pelo menor investimento em capex de manutenção. Continuando com o fluxo de caixa no próximo slide, podemos ver que geramos R$85 milhões em 2018. Os destaques do fluxo de caixa incluem um empréstimo ponte de R$150 milhões, também um pagamento de dívida de R$44 milhões e um gasto de R$32 milhões no programa de recompra de ações. Os dividendos recebidos e o impacto da variação cambial no caixa foram equivalentes a R$23 milhões positivos. Isso conclui meus comentários sobre os resultados financeiros e agora eu volto a palavra para o Newton para suas considerações finais.
Obrigado, Vitor. Agora eu gostaria de conversar sobre a estratégia da companhia baseada nos três pilares de melhoria de margem no Brasil, melhoria das vendas nas mesmas lojas e do crescimento seletivo. No primeiro pilar, vocês podem observar que em 2016 a margem no Brasil estava em 2,3% e em 2018 teria chegado a 5,4%. Se ajustássemos pelos dois principais impactos, da greve dos caminhoneiros e da provisão de devedores duvidosos da Avianca. Para atingir a nossa meta mínima de 10%, nós mapeamos as seguintes iniciativas. 1. A integração das cozinhas centrais. As cozinhas centrais de Viena e Frango Assado serão consolidadas em uma única cozinha moderna. Esse projeto está concluído, a construção será iniciada em abril e deverá ser concluída em setembro. Aliado a essa integração, temos o projeto da Cozinha Inteligente. Assim que a cozinha central estiver pronta, todos os restaurantes estarão equipados com os fornos combinados e esses irão finalizar a comida preparada nessa nova cozinha central. Isso deve aumentar a qualidade e consistência da comida, além de reduzir o custo de mão de obra e desperdício de alimentos. Também estamos trabalhando no planejamento de vendas e operacional, S&OP, e o projeto de custo teórico versus custo real dos alimentos, onde o pedido de compras de ingredientes está sendo centralizado, ao invés de ser feito por cada loja, e já há uma rotina para verificação de discrepância entre o custo teórico versus o custo real. O outro projeto é a integração de desenvolvimento de produtos. Aqui as receitas comuns entre as marcas estão sendo integradas sempre que não houver perda de identidade da marca. E por fim, temos a iniciativa de sourcing estratégico. Com a unificação das receitas devido ao projeto de integração de produtos, o Departamento de Compras iniciou uma nova onda de sourcing estratégico e licitações. Indo para o segundo pilar, sobre a melhoria de vendas mesmas lojas, o cenário no começo de 2017 era de vendas em mesmas lojas negativas em todas as regiões, exceto o Caribe. Hoje o Caribe continua a manter um patamar de margem saudável de mais de 25% e todas as unidades de negócio, Estados Unidos, rodovias, aeroportos do Brasil, têm vendas nas mesmas lojas positivas, com exceção da divisão de shopping centers, que representa cerca de 6% do EBITDA da IMC. Vale a pena ressaltar que o projeto da Cozinha Inteligente, mencionado no primeiro pilar, deve auxiliar na melhoria de qualidade e consistência do produto, consequentemente auxiliando a melhorar as vendas nas mesmas lojas. Por fim, no nosso terceiro pilar, o crescimento seletivo, gostaríamos de enfatizar os bons retornos sobre o capital investido nas novas lojas inauguradas e nosso esforço para continuar a investir em novas lojas com risco baixo à execução e impacto relevante. Nos Estados Unidos, investimos mais de R$1 milhão em novas lojas com menos de 2 anos de retorno agregado. Agora mapeamos 70 locais de prioridade alta para novas lojas Margaritaville e Landshark, dos quais 12 já estão em negociação. Inauguramos uma nova loja Landshark em Branson, no Missouri, e já temos 5 novas lojas planejadas para inauguração em 2019 e 2020. Nosso objetivo é abrir de 3 a 4 lojas dessas marcas por ano nos Estados Unidos. No Brasil, mapeamos e fizemos o ranking de mais de 1.000 postos de rodovia no estado de São Paulo para a expansão do frango assado. E atualmente temos 100 locais na nossa lista de prioridade, dos quais 8 já estão em negociações. Também planejamos abrir 3 a 4 lojas novas do frango assado por ano. Em 2017, estávamos mais focados em margens. Em 2018, consolidamos a melhoria das vendas mesmo às lojas. Agora, em 2019, vamos continuar a implementar essas iniciativas e retomar o crescimento enquanto expandimos as margens no Brasil. Estamos muito felizes com os resultados e com as perspectivas para o futuro. Obrigado a todos e agora vou abrir a sessão para perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Francisco Vila, da Latache Capital. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos, queria parabenizar pelo resultado. Bom, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira pergunta é com relação à movimentação do preço das ações aí nos últimos meses. Especialmente nos últimos dias, eu tenho verificado que existe uma movimentação atípica nas ações, que é basicamente um day trader que opera na corretora HConcor, que compra ações ao longo do dia e vende em abertura todo dia esse lote. Eu queria saber se, primeiro, vocês estão, têm consciência de que está ocorrendo essa manipulação, e, segundo, se alguma medida está sendo efetuada para mitigar isso, dado que isso tem se repetido diariamente. A minha segunda pergunta é com relação ao programa de recompra de ações. Quando foi suspensa o acordo de associação com a Sapor em setembro do ano passado, foi anunciado um programa de recompra de 13 milhões de ações, das quais aproximadamente metade já foi executado. E tem ainda um estoque significativo de acredito que mais de 6 milhões de ações para serem recompradas. Eu queria entender, primeiro, qual que é a estratégia de vocês com relação a esse programa de recompra, E segundo, no contexto que o Newton falou de aquisições e expansão de frango assado, etc., qual seria a estratégia para essas aquisições? Seria fazer esse M&A com pagamento em dinheiro? A ideia é buscar players que sejam um pouco maiores e tentar fazer pagamento em ações com lock-up para eles? Eu queria entender um pouco melhor a cabeça da administração, dado que já existe uma quantidade significativa de ações em tesouraria. Obrigado, bom dia.
Bom dia, Francisco. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao primeiro ponto de movimentação atípica das ações, a resposta é não, a gente não tem consciência de nenhum tipo de movimentação atípica. Vamos investigar um pouco mais o seu ponto que você comentou. Com relação à questão do programa de ações, você está preciso. A gente comprou mais ou menos metade do programa de ações e a estratégia aqui do programa de ações, ela vai sendo definida à medida da mudança das condições do mercado junto com o conselho de administração. Então, no atual momento, a gente tem a disponibilidade e autorização para fazer recompra, mas a gente está aguardando, a gente reavaliar isso periodicamente com o conselho. Então, metade já foi comprado e a gente tem a outra metade. Vai depender de mudanças na variação do preço de ação, programa de stock option e tudo mais. O conselho decide orientar para um lado ou para o outro a velocidade e tudo mais que a gente vai fazer do programa de ação. Vale lembrar que a gente sempre tenta limitar a recompra de ações para evitar que a recompra por parte da companhia influencie no preço da ação. Então, a gente tem um cuidado de fazer isso em relação ao programa de ações. Com relação à estratégia de aquisição do frango assado, ela é a seguinte, ela é essencialmente em cash. A gente não pretende fazer aquisições do frango assado em ações. A ideia o deal típico aqui, a gente nem chama muito de M&A, porque é mais brownfields, ou seja, ao invés da gente expandir o frango assado, abrindo uma unidade greenfield do zero no terreno para pegar as licenças e abrir, é bem mais rápido e menos arriscado a gente comprar o ponto comercial de algum posto, normalmente um posto de estrada que já tem uma churrascaria ou uma rede de postos, com uma rede de restaurantes, e assinar um contrato de 20 anos de aluguel e a gente fazer um CAPEX para transformar aquela loja num frango assado. Só no estado de São Paulo, quer dizer, a gente tem 25 frango assados hoje, 24 no estado de São Paulo, um em Minas Gerais. Só no estado de São Paulo, a gente fez um projeto com a consultoria Geofusion e a gente mapeou, tem quase 1.040 e poucos postos de estrada só no estado de São Paulo. E a gente fez um estudo muito minucioso para tentar priorizar, entender as variáveis que explicam um frango assado e pensar desses 1.041, segundo as variáveis que a gente definiu, quais seriam os melhores para a gente adquirir os pontos. A gente ordenou esses pontos, tem pelo menos 100 desses 1.040 e poucos postos que estão no direção Tier 1 de localizações que a gente poderia ter frango assado. E a gente já começou a conversar com vários deles. Alguns são postos únicos, outros são pequenas redes de 3-4 postos. E a ideia é isso, é um CAPEX e os valores que a gente menciona de mais ou menos 10 milhões por ponto desses, é uma combinação entre um valor de key money ou uma luva que a gente tem que pagar para assumir o ponto da pessoa que já está lá, e o outro dinheiro é o CAPEX para levantar a loja, que é uma loja normal, padrão, para um modelo frango assado. A gente não tem nenhum pensamento de usar ações para fazer esse tipo de aquisição que é pequena. Tá bom?
Perfeito. E só mais uma dúvida. Vocês planejam abrir mais um pouco essas informações de expansão de frango em termos de foco geográfico, em termos de... Você mencionou a quantidade de lojas por ano e uma meta para 10 anos, mas alguma coisa de footprint geográfico, vocês pensam em abrir isso um pouco mais?
A gente pode falar, a ideia é, à medida que a gente for assinando o contrato, a gente vai dando disclosure, igual a gente fez com Margarita Ville, que tem 5 lojas que a gente já tem assinado os contratos e vão ser construídas entre 19 e 20. De footprint geográfico, proativamente a gente está buscando o estado de São Paulo. A gente, obviamente, quando começou a estar mais ativo no mercado buscando essas oportunidades, começam a aparecer oportunidades fora do estado de São Paulo, a gente obviamente também considera, mas colocando um peso onde tem uma preferência específica para ser no Sudeste. Assim, né? Por exemplo, apareceram oportunidades no Nordeste, muito longe daqui, então está 1 ou 2 postos. A gente prefere fazer, a expansão é mais segura, onde a marca é mais forte e mais conhecida, que é no Sudeste, e tem a questão de logística, de produtos, de time, distância da cozinha central. Então, o footprint, o ideal é que ele vá crescendo a partir do estado de São Paulo, depois região Sudeste, e mais para frente você pode ter, não tem por que não tá em todo o Brasil. Mas, no momento, proativamente é estado de São Paulo, e se aparece coisa reativa, se é no Sudeste, a gente dá bastante atenção. Se é muito longe, a gente tem deixado em stand-by para um segundo momento.
Ok, obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Maia para as considerações finais.
Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso entusiasmo com os nossos projetos de expansão e da melhoria de margens agora em 2019. E deixar à disposição o nosso departamento de RI para qualquer dúvidas adicionais. Obrigado, um bom dia a todos.
A teleconferência da MC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.